Lição 8. Maledicência. Espalhando boatos. Texto base. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso de nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tiago 3, de 6 a 10. Objetivo: refletir sobre a maledicência e os pecados da língua, analisando suas consequências espirituais e relacionais, bem como considerar sobre caminhos bíblicos para romper com esse pecado no dia a dia cristão. Introdução. As palavras geram impactos que vão além da simples comunicação diária. Por meio delas, relacionamentos são fortalecidos ou destruídos. Reputações são edificadas ou mesmo arruinadas. Comunidades são unidas ou fragmentadas. Em um tempo marcado pela rapidez da informação, a maledicência se manifesta com maior intensidade e alcance. A Bíblia, no entanto, alerta que Deus observa atentamente o uso das palavras e julga com seriedade aqueles que promovem divisão por meio delas. Nesta lição, vamos examinar e exemplificar esse pecado à luz das Escrituras, buscando formas práticas de transformar o nosso modo de falar no dia a dia. Primeira parte: de olho na mídia. A maledicência é caracterizada pelo ato de falar mal do próximo com intenção de ferir, manchar reputações ou espalhar informações negativas. Ela pode assumir a forma de fofoca, boato, insinuação ou comentário malicioso, mesmo quando disfarçada de preocupação ou opinião pessoal. Diferentemente da exortação bíblica, a maledicência não visa restaurar, mas expor e dividir. É classificada como pecado da língua e nasce de um coração que perdeu o compromisso com o amor e a verdade do Evangelho. No cenário atual, esse pecado tem encontrado terreno fértil nos meios de comunicação digital. Redes sociais e aplicativos de mensagens permitem que comentários, rumores e acusações sejam disseminados rapidamente, alcançando grande número de pessoas. O que antes ficava restrito a pequenas conversas, agora ganha dimensão pública, ampliando os danos causados pela palavra irresponsável. Nesse sentido, o pecado da língua também se estende aos posts e mensagens que, uma vez compartilhados sem verificação, podem causar danos irreversíveis à reputação e à vida de alguém.
Diversos estudos sobre comportamento digital vêm indicando que uma parcela significativa das pessoas compartilha conteúdos sem verificar sua veracidade. Uma pesquisa global feita pela Unesco em 2024 entrevistou 500 criadores de conteúdo digital em 45 países e territórios diferentes e revelou que cerca de 62% dos influenciadores digitais não verificam a precisão das informações antes de compartilhar com seus seguidores. Além disso, muitos criadores dependem de métricas de popularidade, como visualizações e curtidas, em vez de fontes confiáveis, o que favorece a disseminação de conteúdos não verificados. Esse cenário demonstra como o impulso de comentar, opinar ou expor supera o cuidado com a verdade. Frases populares como "é só minha opinião" ou "todo mundo está falando" muitas vezes servem como justificativa para a maledicência, entretanto, não anulam sua gravidade moral e espiritual. A maledicência não é apenas um problema social, mas espiritual. Ela rompe a comunhão, enfraquece igrejas, destrói famílias e entristece a Deus. Por isso, refletir sobre esse pecado à luz da fé cristã se faz cada vez mais necessário.
Pergunta 1. De que forma a cultura das redes sociais contribui para a prática da maledicência atualmente?
Segunda parte. De olho na Bíblia. A Bíblia trata com seriedade os pecados da língua, porque entende que as palavras produzem efeitos profundos na vida espiritual e comunitária. Nela, o uso das palavras é tratado como expressão do caráter e da espiritualidade do ser humano. Elas expressam a nossa motivação e produzem frutos, sejam de vida ou de morte. Por meio de exemplos e advertências, as Escrituras nos alertam quanto à fofoca, à difamação e à semeadura de discórdia entre irmãos. 1. Uma advertência bíblica. A Bíblia apresenta a verdade como um atributo essencial do próprio Deus. Ele é descrito como o Deus da verdade, Salmos 31:5, e aquele em quem não há mentira nem engano, Deuteronômio 32:4, Números 23:19. Tudo o que procede de Deus é verdadeiro, fiel e digno de confiança. Salmos 33:4, Salmos 119:160. A veracidade de Deus também é comunicável ao ser humano, pois podemos em parte imitá-la, buscando alcançar verdadeiro conhecimento de Deus e do mundo. Como imagem e semelhança de Deus, sua verdade deve fundamentar a fé, a vida comunitária e a conduta moral do seu povo. Salmos 15:1-2. Ao longo das Escrituras, o uso irresponsável das palavras aparece como um perigo a esses valores. Provérbios alerta que a língua pode ser instrumento de morte ou de vida. Provérbios 18:21. Que o falso testemunho e aquele que semeia contendas entre irmãos estão entre as coisas que o Senhor abomina. Provérbios 6:16-19. A maledicência, portanto, é uma afronta ao caráter de Deus e à sua imagem em nós.
No Novo Testamento, a advertência segue na perspectiva da nova aliança, constituída em Cristo, exemplificando a vida do crente em pelo menos duas direções importantes. Em primeiro lugar, sua identidade espiritual e comunitária. O apóstolo Pedro exorta os cristãos a deixarem toda maldade, todo engano, fingimentos, invejas e toda sorte de maledicências. 1 Pedro 2:1. Essa ordem está fundamentada no fato de que os crentes são como pedras vivas, edificados como casa espiritual para o exercício do sacerdócio santo. 1 Pedro 2:5. A igreja é a nova morada de Deus e a maledicência ameaça a integridade da casa espiritual formada pelo povo de Deus. Em segundo lugar, a advertência aparece na perspectiva da luta contínua contra o pecado e a natureza caída. Em Efésios 4:29, Paulo exorta: "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." A expressão palavra torpe traduz o termo grego sapros, palavra empregada para se referir a frutos, árvores ou peixes podres, indicando uma fala que corrompe. Tiago reforça esse alerta ao comparar a língua a um pequeno fogo capaz de causar grande destruição. Tiago 3:5-6. Assim, o cuidado com o falar integra o processo de santificação, no qual o crente aprende a submeter suas palavras ao senhorio de Cristo.
Um exemplo bíblico. O relato da insurgência de Corá, Datã e Abirão, em Números 16, nos oferece um exemplo concreto e dramático dos efeitos da maledicência. Esses homens se levantaram contra Moisés e Arão, espalhando acusações que questionavam a legitimidade da liderança estabelecida por Deus, disfarçadas de um discurso aparentemente justo. Basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Números 16:3. Suas palavras não apenas questionaram publicamente a liderança de Moisés e Arão, como também semearam suspeita e insatisfação no meio do povo. Por trás desse discurso havia orgulho, ambição e resistência à ordem estabelecida por Deus, revelando que a maledicência não reside apenas na forma com que é dita a palavra, mas sobretudo na motivação do coração. No caso de Corá, Datã e Abirão, a maledicência foi usada como instrumento de manipulação para mascarar a rebeldia e conquistar a adesão popular. O efeito desse levante ímpio tinha um potencial desastroso para toda a comunidade de Israel. Divisão do povo, descrédito da liderança instituída por Deus e comprometimento da ordem divina. Diante dessa afronta, o Senhor interveio em resposta à intercessão de Moisés, que clamou em favor da congregação. Números 16, 19 e 23. O juízo divino que se seguiu demonstra que Deus leva a sério as palavras que promovem divisão. Assim que Moisés terminou de advertir o povo para que se afastassem desses homens, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Números 16, 28, 32. Esse episódio ilustra que palavras podem gerar graves consequências. A maledicência, quando tolerada, não apenas corrompe indivíduos, mas ameaça a estabilidade espiritual de toda a igreja, pois rompe a unidade e enfraquece a comunhão entre os irmãos. A história de Corá, Datã e Abirão permanece registrada como um poderoso alerta acerca do peso moral e espiritual do uso das palavras entre o povo de Deus. Pergunta 2. Considere a advertência bíblica sobre o uso das palavras e responda: por que a Bíblia trata a maledicência como um pecado grave contra o caráter de Deus? Leia também o item 1 do comentário e Deuteronômio 32:4, Números 23:19, Salmos 31:5. Pergunta 3. De que forma o Novo Testamento ensina que a maledicência prejudica tanto a identidade da igreja como o povo de Deus, quanto o crescimento espiritual do cristão em sua luta diária contra o pecado? Para responder, baseie-se também nos textos de 1 Pedro 2:5, Efésios 4:29 e Tiago 3:5-12. Pergunta 4. À luz de Números 16, responda: como o episódio de Corá, Datã e Abirão nos ensina a identificar a maledicência disfarçada de justiça? Quais os riscos dessa postura para a unidade da igreja?
Terceira parte. De olho na vida. 1. Fuja da maledicência. Use a sua boca como instrumento de edificação. Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Isso significa que nossas palavras não surgem por acaso, mas revelam aquilo que tem ocupado o interior da nossa vida. Quando o coração é alimentado por ressentimento, inveja ou orgulho, a fala tende a se tornar instrumento de crítica, insinuação e maledicência. Por isso, o combate à maledicência começa antes das palavras. Começa no cuidado com aquilo que alimenta nossos pensamentos, emoções e desejos diariamente. Aplicar esse princípio exige vigilância espiritual constante. Que tal cultivar um coração transformado por meio da palavra de Deus? A leitura diária, a meditação bíblica e até mesmo a prática de orar as Escrituras ajudam a alinhar o coração e as nossas conversas à verdade divina. Um coração saturado da verdade de Deus tende a produzir palavras que edificam e promovem vida. 2. Fuja da maledicência. Use a sua boca como instrumento da missão. A maledicência compromete o testemunho cristão, pois enfraquece a credibilidade da mensagem que anunciamos. Não é possível proclamar o evangelho da reconciliação enquanto nossas palavras produzem divisão. Falar diariamente com os amigos sobre a palavra de Deus e testemunhar o que Cristo tem feito em nossas vidas é uma poderosa estratégia missionária. A proclamação no poder do Espírito Santo é resultado de um estreito relacionamento com Deus. 1 Coríntios 2:4, Efésios 5:17-20. Reflita bem. A nossa boca deve ser usada para anunciar o Evangelho. No contexto da missão, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra de Deus independentemente das circunstâncias. Isto é, usar a sua voz e suas palavras como instrumento da missão de Deus. 2 Timóteo 4:2-4. Todos nós, como discípulos de Jesus, somos convocados não apenas a evitar palavras destrutivas, mas a usar a nossa fala como instrumento da missão de Deus no mundo. Pergunta 5. De que maneira a prática da leitura e da meditação bíblica podem influenciar suas palavras no ambiente em que você convive? Responda com base na primeira aplicação. Pergunta 6.
Como você pode usar suas palavras de forma mais intencional no cumprimento da missão no seu dia a dia? Cite pelo menos dois exemplos práticos.
Desafio da semana. Durante esta semana, assuma o compromisso de vigiar intencionalmente suas palavras. Reserve um tempo diário para ler e meditar em um texto bíblico que fale sobre a verdade, o uso da língua ou a edificação do próximo. E peça em oração ao Espírito Santo que examine o seu coração antes de examinar suas palavras. Procure também identificar situações em que você seria tentado a criticar, espalhar comentários ou emitir juízos precipitados e escolha conscientemente responder com silêncio, oração ou palavras que edifiquem. Além disso, use a sua boca como instrumento da missão, compartilhando uma palavra bíblica, um testemunho ou uma palavra de encorajamento com alguém do seu convívio, inclusive nas suas redes sociais.